Às 3 da manhã, mantenha-no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as 7 e as 10.
Muito bom dia e uma ótima terça-feira. São 9h21, vamos avançar precisamente por ser terça-feira com o nosso debate com o João Taborda da Gama e o Francisco Assis. E vamos começar por olhar hoje, Miguel, para o chamado Galpgate.
É depois da polémica com as viagens de governantes ao Euro 2016 pagas pela Galp, a Comissão para a Transparência da Assembleia da República aprovou um novo regime que legaliza a oferta de viagens por parte de privados a titulares de órgãos políticos. As ofertas iguais ou superiores a 150 euros serão permitidas desde que publicitadas. Pergunto, Francisco Assis, bom dia, se será como já se ouviram algumas vozes, será uma amnistia à medida do Galp? Gate.
Não me parece, francamente, que seja isso. Eu creio que o que está em causa é uma tentativa de regulamentar as condições e os termos em que os deputados podem receber ofertas ou podem receber viagens, porque um também correspondem a ofertas. Creio que é essa a preocupação. Agora, se esta foi a melhor solução ou não, isso já é outra questão. Eu confesso que tenho grandes dúvidas sobre isto. Eu penso que há hoje um tal escrutínio sobre a vida pública, por boas razões, aliás, que deveria levar a uma preocupação acrescida da parte dos parlamentares, nomeadamente no que diz respeito à questão das viagens. Eu julgo que aqueles, eu já o disse aqui há tempos atrás, eu conheci, felizmente um deles já morreu muito bem, algumas das pessoas que foram envolvidas. Tenho a certeza absoluta que são pessoas de uma seriedade total e que em nenhuma circunstância...
Mas que cuidados acrescidos em concreto é que deviam ser tidos em conta, na sua opinião?
Penso que não, que a questão das viagens, por exemplo, quem está no desempenho de funções públicas não deve aceitar oferta de viagens por qualquer entidade privada, seja em que circunstância for, seja em que valor for. E ali, de facto, há algumas formulações que abrem as portas para que isso possa acontecer. Eu julgo que na altura se percebeu isso mesmo. As pessoas, muitas vezes, age-se com um bocadinho de leviandade em função daquilo que é uma tradição, que é um hábito, mas há um momento em que notamos que realmente esse tipo de comportamentos não são aceitáveis. Eu julgo que esse foi o momento em que isso se notou.
João Taborda da Gama, vamos... Sim, só para concluir, Francisco.
Não diga depois, por
favor. Passava aqui a palavra ao João Taborda da Gama também para perceber se as condições que agora foram aprovadas pela Comissão para a Transparência são satisfatórias, na sua opinião.
Bom, eu sempre defendi que em relação a estes casos as leis podem fazer pouco do ponto de vista da proibição e, portanto, o melhor regime é um regime que passe pela publicitação obrigatória de todas estas situações. E enquanto houver publicitação e for do conhecimento público, a opinião pública, os eleitores, os partidos, os próprios, os seus colegas, podem, as empresas concorrentes, podem fazer o julgamento. E esse julgamento é mais eficaz do que haver limites desta ou daquela forma na lei que muitas vezes não são controlados. Isso é uma questão. A segunda questão é perceber que para aquilo que dizem os especialistas e os penalistas, se o regime for aprovado tal como parece que vai ser aprovado, isto, naturalmente, e não podia ser de outra forma, vai ilibar aqueles que foram acusados de... acusados ou não é que foram acusados, que estão a ser investigados por estes crimes. E isso é preciso perceber qual é que é o conceito de publicitação, se é uma publicitação formalizada ou se é do conhecimento público, porque não podemos esquecer que neste caso nada está escondido. Estas pessoas foram ao futebol, foram vistas, foi uma transmissão para milhões de pessoas e, portanto, não houve uma tentativa de ocultação do recebimento deste convite e, portanto, e da viagem associada. E como disse aqui também na altura várias vezes, apesar disto não ser muito popular em certos meios, penso que estas pessoas tiveram alguma incúria e foram demasiado até, por um lado, inocentes no sentido de aceitar este convite, mas não me parece que um convite público para uma cerimónia pública, apesar de ser... noutro país e, portanto, implicar uma deslocação de avião, fosse levar para ver a seleção nacional, não foi para ver um certame de produtos desta empresa ou para a feira do petróleo ou o que quer que seja, foi para ver a seleção portuguesa, possa levar a decisões, possa suspeitar-se que levasse a decisões diferentes. E, por isso, acho que este regime de publicitação vai ser um regime mais eficaz e permitirá a todos nós e, sobretudo, à comunidade dos mídia fazer a análise de se esta pessoa que declarou que foi convidada para ir aqui a convite desta empresa, resolveu ou não casos sobre esta empresa e de forma diferente ou não do que seria aceitável.
E por falar em viagens, vamos de facto viajar até outro país, vamos até Espanha. Miguel.
Sim, Espanha, que está há 5 dias das eleições, os principais candidatos trocaram argumentos na última noite, sendo que tudo continua muito embrulhado a olhar aqui para as sondagens. O que é que lhe parece que pode sair das eleições do próximo domingo, tendo em conta aquilo que foi o debate da última noite, Francisco?
Bom, aparentemente vamos ter uma situação de grande fragmentação parlamentar, com um avanço significativo do PSOE. O Pedro Sánchez aproveitou bem o facto de estar no governo nos últimos meses, adotou uma série de políticas muito populares.
Populistas e eleitoralistas é o que a oposição tem chamado.
E muito francamente, parece-me que foi isso mesmo que aconteceu. Estou convencido é que outro partido qualquer o faria, porque ele chegou ao poder com este objetivo claro. Ele percebeu que ia haver eleições a curto prazo de tempo e, portanto, foi tomando essas decisões. Umas mais graves, outras menos graves, mas não há dúvida nenhuma que houve eleitoralismo. Sobre isso não tenho dúvidas nenhumas. Esse eleitoralismo rendeu, na medida em que houve um crescimento eleitoral, até nas sondagens do PSOE. Mesmo assim, ele não é suficiente para garantir uma solução parlamentar estável, e a grande questão que se continua a colocar é o que é que vai acontecer no dia seguinte. Isto é, se vamos ter uma repetição deste modelo de governação que, no essencial, falhou, porque não foi possível garantir a aprovação do orçamento de Estado, do último orçamento de Estado espanhol, isto é, a coligação com os separatistas permitiu derrubar o governo do PP, mas não permitiu depois aprovar o documento essencial, que é o orçamento do Estado, ou se, pelo contrário, na reta final, com receio que isto possa voltar a acontecer, há uma recuperação das forças do centro-direita, do PP e dos Ciudadanos, que com o apoio parlamentar de um partido de extrema-direita pode eventualmente assegurar um governo com alguma estabilidade em Espanha. O que é neste momento a discussão é esta, e viu-se ontem isso no debate, com os líderes da direita muito ao ataque, o Pedro Sánchez muito na defensiva, e o líder do Podemos a procurar recuperar, curiosamente até com uma tentativa de apresentar uma imagem de grande moderação, recuperar um peso eleitoral que também tem vindo a perder nos últimos meses. Aliás, grande parte do crescimento do PSOE também tem que ver com o recuo eleitoral do Podemos. Por isso estamos a poucos dias das eleições num quadro de total incerteza.
Sim, e hoje ainda vamos ter também mais um debate. João, muito brevemente, o que é que lhe parece este cenário político em Espanha?
Parece-me que é uma grande confusão. Temos um líder do PP que diz coisas em que claramente não acredita para tentar conquistar votos àquilo que é uma direita e a tentar travar a subida do Vox, o que é importante. Temos o Ciudadanos a aguentar-se e a subir ligeiramente nas sondagens, mas quem sobe realmente é o Vox e é o PSOE, e como o Vox e o PSOE não se vão aliar, é muito difícil perceber o que é o segundo dia, porque para lá da questão da Catalunha, em que me parece que há posições bastante, bastante definidas dos vários interlocutores, e que depois mina todo o discurso e todo o debate, tudo o resto me parece ser ainda uma grande amálgama e ninguém ainda, nenhum dos partidos percebeu onde é que estão os seus eleitores e como é que conseguem uma maioria de governo, porque é isso que interessa. Vejamos.
João Taborda da Gama, Francisco Assis, de volta na quinta-feira, e já agora para ouvir sempre o debate de novo em rr.sapo.pt. 9:30, bom dia, exatamente, ias dizer, João, é isso, exatamente.